debate em torno do 20 de novembro, ele é um debate antigo, né? Que perdura desde final da década de 70, quando aqui no Rio Grande do Sul, mais precisamente aqui em Porto Alegre, o poeta, escritor negro Oliveira Silveira, junto com o grupo Palmares, iniciaram um movimento de questionamento do 13 de maio, né, de ser a data de celebração, dado que 13 de maio foi uma abolição da escravatura muito relativa, né, que de fato não aconteceu. Então, Oliveira Silveira, ele questiona por que não o 20 de novembro, que é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, que foi um líder quilombola que lutou por mais de 60 anos contra o Império Português, contra o Império Holandês, e liderava uma comunidade que, para a época, né, era muito maior do que os centros urbanos do período, né? Viu mais de 60 mil moradores no Quilombo dos Palmares, e o Décio Freitas, o Clóvis Moura, né, em um livro Palmares, né, que ele estudou o Quilombo dos Palmares, o movimento quilombola no Brasil, no Brasil Colônia, e ele se referia ao Quilombo dos Palmares como a primeira república independente das Américas, porque eles tinham uma legislação, tinham uma constituição e tinham instituições que regulavam a vida social, né? Então, o Zumbi dos Palmares, antes dele Ganga Zumba, depois Zumbi dos Palmares e Dandara, que lideraram, estavam na liderança do Quilombo quando ele foi atacado pelas forças imperiais portuguesas. Né? Então, veja bem, o Brasil, a história do Brasil, quase quatro séculos foi sob o regime da escravidão, 358 anos, quase quatro séculos sob o regime da escravidão. E nesse período, as histórias da luta e da resistência do povo negro escravizado, assim como dos povos indígenas, a luta contra a dominação, ela foi muito intensa, embora ela tenha sido invisibilizada pela historiografia oficial, e hoje a gente vive um processo de resgate. Então, o Zumbi dos Palmares, ele foi dentro desse processo da própria comunidade negra, do próprio movimento negro, da própria intelectualidade negra, resgatar essa história, né? Dá uma outra narrativa que não a história do colonizador, do dominador, ou a história oficial. A Benedita da Silva, né, minha colega parlamentar, e que ela foi deputada constituinte, ela diz que quando nós aprovamos, que há 35 anos ela lutava pelo feriado do 20 de novembro e que isso já havia sido levantado na constituinte, por consequência, na Constituição Cidadã de 1988. Então veja o longo processo. E eu fui relatora do projeto que veio do Senado, que é do senador Rondolfo, que é de 2021. Mas eu apensei a esse projeto dezenas de outros, porque eram dezenas de projetos tratando do feriado do 20 de novembro. Em 2004, se não me engano, foi colocado no plenário da Câmara a aprovação do feriado do 20 de novembro. Não foi aprovado, mas aprovou-se o Dia Nacional da Consciência Negra, que passou a compor o calendário escolar, né, um calendário nacional, né? Mas não era o feriado, era o Dia Nacional da Consciência Negra. Por outro lado, vários municípios, algumas capitais, foram incorporando essa data, instituindo o feriado do 20 de novembro. Primeiro que aqui em Porto Alegre, por duas vezes a Câmara Municipal aprovou o feriado do 20 de novembro, mas os lojistas derrubaram porque alegavam que isso traria prejuízo para o comércio. Isso aconteceu em várias cidades, em várias regiões, e também chegou a ser um argumento dentro do Congresso Nacional por alguns parlamentares, né, que isso prejudicaria a economia, fundamentalmente o comércio. Tem inúmeros feriados, nós temos inúmeros feriados, e que os feriados não chegam a prejudicar a economia, de certo sentido, até ajuda, né, porque incentiva a economia do turismo, da cultura, de outros aspectos, né, da vida econômica, que não seja necessariamente a indústria, né? 2023, a gente estava com um ambiente mais favorável. A pauta racial, a luta antirracista, ela deixou de ser uma luta exclusiva do movimento negro, das pessoas negras. Setores importantes da sociedade gaúcha e brasileira, não negra, começaram a entender e incorporar que a luta antirracista, o combate ao racismo, é um elemento fundamental para a consolidação da democracia brasileira. Porque nós negros, hoje somos 64% da população brasileira, a maioria absoluta. Nós, mulheres negras, nós somos 27% da população brasileira, o maior grupo populacional. E a gente não está devidamente representado nos espaços de representação, nos espaços de decisão e poder. Assim como não estamos também em outros setores, né? Da indústria, do comércio, do sistema financeiro, né? Não só nos espaços públicos. E por que que isso acontece? Hoje ainda persiste uma mentalidade de que em setores, né, da sociedade brasileira, sobretudo na elite econômica do nosso país, de que nós negros somos menos inteligentes, temos uma menor capacidade cognitiva, temos uma incapacidade, uma pouca aptidão para o trabalho. Isso a gente sempre ouviu e ouve muito frequentemente. Obviamente que isso não é verdade, isso faz parte do racismo estrutural e institucional que a gente tem debatido tanto. O que que é o racismo, né? A gente tem dificuldade de entender o que que é o racismo. Ele tem uma complexidade, né? Ele é complexo. No imaginário das pessoas, o racismo é o simples fato de tu não gostar de pessoas negras ou de um grupo étnico-racial diferente do seu. Mas não, o racismo, ele é muito mais que isso. Ele é muito mais que um preconceito. Ele é um sistema de dominação política, econômica e social de um grupo étnico-racial sobre o outro. E no caso nosso, né, dos brancos sobre os negros, porque já vem com toda a tecnologia que foi utilizada durante esses 4 séculos de escravização para subjugar o outro. Veja bem, o racismo no Brasil, ele é tão forte, tão estruturante dessas relações de poder, que a gente não tem, apesar dos inúmeros feriados nacionais que a gente tem, que não tínhamos uma data que fosse alusiva ao povo negro, esse povo que constitui a maioria absoluta do povo brasileiro. Esse povo que chegou, foi trazido, foi encarcerado, foi algemado, mas que construiu toda a base da economia brasileira, foi feito com mão de obra negra escravizada. E, na minha opinião, até hoje ela continua sendo a base da economia brasileira, é a mão de obra negra. Veja bem, hoje as crianças negras, o povo negro, a juventude negra, né? Nós negros, e para além de nós negros, os brasileiros e as brasileiras, tem um feriado nacional em homenagem a este homem, junto com uma comunidade que lutou contra a escravidão no Brasil, é resgatar a história do povo negro, é colocar no devido lugar um herói da pátria, que foi Zumbi dos Palmares, né, para ocupar esse cenário, né, onde tantos outros personagens ocupam esse espaço, e alguns nem tão importantes para a história do Brasil, porque estavam dentro desse sistema de dominação e de conquistas. Então, para mim, hoje, o feriado do 20 de novembro é a principal data que reverencia um povo, que reverencia a resistência, a luta, a resiliência de um povo que, apesar de quase 4 séculos de escravização, lutou permanentemente por justiça e por liberdade. Lutou com todas as suas forças. E resgatar Zumbi dos Palmares, ter o feriado nacional do 20 de novembro, o dia de Zumbi dos Palmares, ele é fundamental. É fundamental para a democracia, para o fortalecimento da identidade nacional, para o fortalecimento do povo negro, para a consolidação do processo democrático, porque a democracia, para ela existir efetivamente, ela tem que reconhecer todos os seus atores, todos os personagens, todos os grupos populacionais que fazem parte desse território chamado Brasil.